Top de 5 segundos.
Começa agora mais um programa com a qualidade mais.
Programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM, Mais Justiça. Mais Justiça!
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência do rádio, na frequência 106,1. Também estamos ao vivo através da TV Mais nas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, em tela cheia, no conforto do celular, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Coloca lá TV Mais, coloca o nome do programa, Mais Justiça, você também vai poder acompanhar. Se você prefere assistir no seu celular, tem a praticidade aí de querer assistir no seu celular também, dá para você assistir lá no nosso Facebook. Coloca lá na busca Mais FM TV Mais. Tá inclusive aí na tela para vocês que estiverem numa plataforma e quiserem migrar para outra. E para participar do programa, como é fácil? Manda a sua pergunta, manda a sua colaboração, a sua sugestão, a sua crítica. Participa, interage conosco. Nosso WhatsApp é 883581-2171. Esse programa, que há mais de 10 anos, tem esse momento de orientação jurídica gratuita, de forma simples, rápida, direta e eficaz. E é exatamente por isso que a gente está sempre trazendo aqui profissionais advogados e advogadas para falar de temas diversos, temas atuais, temas polêmicos ou não. A gente está falando sempre de qualquer assunto, inclusive temas sugeridos pelos próprios ouvintes. Muitas vezes um ouvinte tem um problema, uma demanda ali, algum conflito, e ele entra em contato com a gente para que a gente procure um advogado para falar exatamente sobre aquilo. E a gente agradece demais esse contato dos nossos ouvintes, esse retorno dos nossos ouvintes. Isso engrandece com certeza cada vez mais o programa Mais Justiça e enaltece, obviamente, a importância de ter esse contato direto com vocês. Mas deixa eu dar as boas-vindas às advogadas que já estão aqui conosco. Começar aqui da minha direita para a esquerda, a doutora Raíza Medeiros, ela está aqui conosco, advogada. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça, participando pela segunda vez, não é isso? Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Quero agradecer novamente ao convite. Bom dia aos telespectadores que estão aqui conosco. A colega aqui, doutora Rayane, é sempre um prazer estar aqui.
Obrigada por sua participação, por sua disponibilidade em estar aqui conosco. Dá as boas-vindas também. Agora ela está estreando aqui. Doutora Rayane Rodrigues está aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Muito obrigada, Dani, pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da rádio que estão nos acompanhando. E agradeço mais uma vez e cumprimento a advogada doutora Raíza. Estamos aqui para contribuir com todos os ouvintes.
Exatamente, né? Esse é o intuito do programa Mais Justiça, é trazer advogados, advogadas, para falar de uma forma direta sobre diversos assuntos. Lembrar que você já pode participar conosco, já agradecer a você que está aí antenado, ligadinho no programa Mais Justiça. Deixa eu falar que tema nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre direito de família. Claro, direito de família é muito amplo, vamos falar especificamente de quê? A gente vai falar sobre a regulamentação de visitas, né? Especialmente falando sobre esse tema. E, obviamente, as advogadas já estão aqui conosco, já agradecer a elas. E nesse programa a gente vai também trazer alguns mitos, né? Algumas situações aí que são colocadas pela população que você acha que é certo, mas não é. Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. Mas aí eu vou trazer já alguns temas para as advogadas aqui para o programa e fiquem à vontade para comentar conosco. Um dos principais mitos com relação à regulamentação de visitas é que aquele pai, lembrar que é o seguinte, existe hoje no nosso país a possibilidade tanto a mãe ter a guarda do pai, como o pai ter a guarda do filho. A mãe ter a guarda do filho, como a mãe, o pai, não depende. Qualquer um dos dois pode ter a guarda da criança, né? Tem essa liberdade hoje em dia. E aí vamos sempre citar assim a questão de uma hora o pai, outra hora a mãe, mas lembre-se exatamente disso. Um mito é quando o pai não paga a pensão alimentícia para o filho, a pensão é para o filho, obviamente, aí a mãe nega, portanto, o direito de visita a esse pai. Isso não é permitido? Como é que funciona? Fiquem à vontade para comentar.
Mais uma vez, boa tarde. Como a Adem falou, né? Não tem como a gente falar sobre regulamentação de visitas e não mencionar quanto à guarda. Uhum. Que o nosso ordenamento jurídico, ele tem dois tipos de guarda, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral, o próprio nome já diz, né? Unilateral. Um dos genitores vai ter o poder familiar sobre aquele menor. E na guarda compartilhada, o poder familiar é de ambos os genitores. E a regulamentação de visita, ela é justamente, né, para facilitar, né, o convívio, a convivência daquele genitor que não detém da guarda. Quanto essa questão de o não pagamento da pensão, né? O pai não pagou a pensão, posso proibir ele de ver o meu filho? Né? Não, você não pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não deixa de ser pai pelo fato de não ter pago a pensão.
Lembrar também o seguinte, né, doutora Raíza, pode comentar. Essa questão da regulamentação de visita, ela pode ser feita através de um acordo entre os pais, de uma forma amigável, ou através de decisão judicial.
Sim, a gente tem um acordo entre os pais, que eles podem conversar entre si. Não entendendo por um acordo, eles podem procurar o centro de resolução de conflitos para ter um mediador ali, para mediar essa questão. Ou se realmente não tiver, se for... não tiver um acordo, aí que o juiz vai intervir.
É importante também o seguinte, havendo o acordo, é claro, é muito mais prático, é muito mais fácil, mas o juiz vai entender sempre que na decisão dele vai prevalecer o bem da criança, o bem do menor. Se o juiz entender que a frequência necessária é uma frequência tal, vai estipular essa frequência tal. O bem do menor é que tem que prevalecer, principalmente quando há ruptura do casamento, né, daquele casal, infelizmente são as crianças que mais sofrem, né?
Sim, exatamente. No direito de família, o que é a base de tudo é a proteção da criança, né? Do menor, do adolescente, porque ele que é o maior prejudicado quando, em caso de uma separação, da briga entre os pais, ou quando não é entre os pais, até mesmo com os avós, porque a gente... tem muita gente que não sabe, mas os avós também têm o direito da visita.
Sim, certo.
E a gente tem uma lei que amparou sobre isso. Muitos avós não têm, são apegados com a criança, acham porque a criança está convivendo com a família materna ou paterna, os avós de ambos os lados.
Podem ver, né?
Exatamente. Isso não existe. Pode sim.
A visitação avoenga, chamada.
Isso, exatamente.
Então, o avô pode pleitear judicialmente essa regulamentação de visitas também.
Porque tudo é para o melhor interesse da criança. Se chegar até o juiz vai sempre decidir pelo melhor da criança. Por isso que a gente sempre orienta que o ideal seria os pais entrarem em um acordo, porque é melhor do que ninguém, os pais, para entender o que é a rotina da criança, com quem a criança é mais apegada, onde é que dá para mexer naquilo, nisso, para que a criança tenha um bom desenvolvimento.
Porque assim, infelizmente a gente sabe que os relacionamentos, eles findam e muitas vezes... não é de forma amigável, né? Existem muitos conflitos. Então, nós como advogados do Poder Judiciário, busca por meio dos acordos, né? Facilitar, digamos assim, porque a gente sabe que um acordo leva a questão de semanas, meses, né? Se os genitores entrarem em consenso, vai ser ótimo para todos os envolvidos, tanto eles, principalmente, né? Como a doutora mencionou, a Dani mencionou, quanto a proteger o interesse da criança. Mas quando não existe esse acordo, aí é preciso entrar com essa ação judicial, que é chamada regulamentação de visita, onde o juiz, ele vai ter todo um processo que já não é tão rápido, requer tempo, às vezes anos, né, porque tem questão de audiência, vai ouvir outro tipo de testemunha, vai vir prova documental. Então, assim, mais uma vez, só frisando a importância do genitor ir sentar, procurar dialogar por meio de advogados, ou até mesmo para aqueles que não têm condição financeira de arcar com as custas de um advogado, buscar a Defensoria Pública para estar sendo instruída, acompanhada, para procurar resolver essa situação, mais uma vez reiterando, quanto à proteção da criança.
Até porque é um direito do menor ter o convívio com a família.
Sim.
Seja a família somente o pai, seja a família os avós, um tio, primos. Esse convívio familiar vai fazer bem para aquela criança, para o desenvolvimento daquela criança, né? Isso também está estipulado, inclusive, na nossa Constituição, né?
Sim.
Que é um direito das crianças desse convívio familiar.
É importante.
É importante também a gente acrescentar que mesmo que haja o acordo, né, entre os pais e tudo, que regulamentem esse acordo para que depois, futuramente, não haja nenhum prejuízo para a criança, porque às vezes as pessoas mudam de opinião, né? Então, chegou num acordo, regulamenta o acordo, ou procura um advogado, ou o Centro de Resolução de Conflitos, o que achar.
O advogado familiarista sempre costuma dizer que não existe acordo de boca.
Exatamente.
Né? Porque a hora você diz uma coisa, passou uma semana, tá um quebra-pau, né?
Muda de ideia.
Muda de ideia. Então, em se tratando de regulamentação de visita, é um acordo que não pode ser feito extrajudicialmente. Tem que ser homologado pelo juiz. Então, que você procure, né? Independente seja acordo na ação judicial, é acordo. Mas o juiz, ele tem que homologar para dar validade e para que aquilo venha a ser cumprido. Porque se porventura aquele acordo não é cumprido, em se tratando de visitas, né, porque vai ficar estipulado em horário, aí você pode posteriormente entrar com cumprimento de sentença.
Lembrar também o seguinte, né, já que tem que ser regulamentado, já que tem que ser através de uma decisão judicial, existem alguns detalhes ali através daquela decisão, né?
Sim.
Inclusive na questão de acompanhante, né? Tem que ser decidido, inclusive, se há necessidade do pai, quando visitar o filho, estar acompanhado, né? Estar com mais alguém, ou ele pode simplesmente pegar a criança. Também tem uma diferença na questão de pegar a criança para ficar junto de si, na sua casa, ou só visitar a criança naquele momento. Tudo isso tem que ser regulamentado.
Porque assim, na verdade, o juiz, ele vai analisar muitos fatores. Porque tem a questão da idade da criança.
Sim.
Quando é um bebezinho, mama, né? Aquela criança não pode se ausentar da mãe.
Exato.
Porque mama tem horário para tudo, tem uma rotina. E o juiz, ele vai ver toda essa questão, né? Para poder definir, até mesmo quanto, não só os dias, o horário, mas o local da visita em si. Se aquela criança, ela tem condição de sair, de se ausentar da presença materna para ir com o genitor, seja por horas ou até mesmo fazer uma viagem, passar um final de semana com ele. Então, é bom que o requerente, né, a pessoa que está interessada, venha buscar sempre a orientação de um advogado especializado para poder orientá-lo e estar resolvendo essa demanda, né?
Exatamente.
É até um dos outros mitos, né? Achar que na questão da visita do menor é sempre o pai que vai buscar a criança para ficar com ele no fim de semana. Não é, a visita pode ser inclusive acertada, onde o pai vai ver a criança na casa dos avós paternos.
Sim.
E ter aquele convívio ali por algumas horas.
Isso.
Ou por alguns dias. Tudo isso, o importante é que tudo isso tem que ser estipulado e regulamentado de fato, né?
Exatamente.
A gente tem que analisar a situação de cada criança, né? Porque tem criança que já está numa certa idade, que já entende, já compreende.
Sim.
Outras que não. Às vezes o pai ou a mãe está passando por alguma situação que os avós ou alguém solicita que esteja uma supervisão nessas visitas. Então, a gente sempre analisa cada caso.
Por isso que é bom sempre ter a sua complexidade.
Por isso que é bom sempre ter o acompanhamento de um advogado especializado na situação, no seu tipo de caso, para que tudo corra da melhor forma possível.
É lembrar que às vezes o pai ainda não se restabeleceu numa residência que comporte receber uma criança.
Exatamente.
Então pode haver, né, esse caso, né, de visitar a criança na residência dela mesmo ou na casa dos avós, né? Então tem todos esses detalhes. Tem alguns outros mitos que a gente pode trazer aqui dentro da questão de visitas, de regulamentação de visitas, que as pessoas devem pensar que é obrigatório que a mãe, ao entregar a criança para o pai para passar o fim de semana, a mãe tem que entregar a criança, juntamente com a criança, um kit de higiene, roupas, vários outros utensílios, objetos, para garantir aquele fim de semana da criança. Parece estranho, mas realmente não é obrigatório, né?
Não é. Assim, entende-se, né, que visto que você, que o casal veio de uma separação, quando a gente está falando de um divórcio, uma união estável, ou até mesmo que aquele filho veio de um digamos assim, né, um simples relacionamento, mas...
curto.
É, exatamente. E aí, quando estipulada aquela visita, a criança vai para a casa do pai, então entende-se que aquele pai, ele tem que procurar ferramentas, né, para atender todas as necessidades da criança. Tem que ser um local apropriado. Uhum. Então, isso vai ter, tipo, desde da cama, né, aonde ele vai dormir, a questão da roupa, da alimentação, porque também acontece muito, não só a roupa, mas a alimentação.
A mãe,
né,
tem que levar,
a mãe mandar o dinheiro, ou a mãe mandar uma comida, uhum, né, não, porque na casa do pai não tem, porque o pai não come. É, mas o pai não come, a criança come, quem tem que providenciar é o pai. Na mãe tem que mandar, né? Aí tem também uma dúvida, não, mas eu pago a pensão. Ela tem que comprar as coisas com a pensão, uhum, seja de comida, seja da vestimenta? Não. Aí tem o que tem que ter na sua casa. A pensão é para os gastos da criança onde ela reside.
Certo.
Né? Porque na regulamentação de visita, ela tem um lar fixo. Né?
Uhum.
Então, ela vai visitar, seja o genitor e a genitora. Então, lá tem que ter todo esse suporte.
É, tem que lembrar que o pai, ele é total responsável pela criança durante aquele período que está com ela.
Sim.
Para tudo, inclusive para esses gastos, né? A criança quer sair, o pai vai ter que arcar
com os gastos,
né? A criança precisa se alimentar, obviamente vai ter que arcar com os custos da alimentação também, né? Garantir o lazer, garantir a alimentação, garantir o bem-estar durante esse período. E aí a gente lembra também do seguinte, se foi regulamentado na decisão judicial que a visita acontece a cada 15 dias ou uma vez por semana, mas aí o pai ou a mãe... diz, não, eu só quero ver meu filho nos domingos, mas lá estava sendo colocado como aos sábados, que era a sua folga, podemos dizer assim. Não vai ser possível, né?
Se tiver uma conversa, um acordo entre o genitor e a genitora, eles acordarem, mesmo que tenha aquela decisão, uhum, se eles tiverem como um acordo, pode acontecer sim.
Eu não posso impor, nessa semana eu não quero ir sábado, eu quero ir no domingo.
Não,
ao contrário, não tem como impor.
Tem que ter um consenso, né?
Que prevalece a decisão judicial. Mas se os dois entrarem num acordo mútuo, aí pode sim ter umas exceções.
Mas tem que ver essa questão também, porque assim, a gente sabe que exceções, né, imprevistas acontecem.
Certo.
A pessoa está no acordo que o pai vai ver a criança, vai pegar na sexta e voltar no domingo, tudo bem. Mas porventura aquele final de semana o pai não pôde. Uhum. Aconteceu um imprevisto, está doente, viajou, tudo bem. Mas aí você tem que parar para analisar, observar se essa mudança de data da visita que ficou, uhum, estipulada pelo juiz está acontecendo reiteradamente.
Certo.
Aí você precisa comunicar ao juiz.
Uhum.
Porque tudo tem que ser comunicado ao juiz. Ó, juiz, tá aqui. O senhor determinou que ele tinha que ver tal dia, tal hora, e ele não cumpre. Ele cumpre, porque a gente não pode descartar que existem as exceções, né, os imprevistos,
certo,
mas também existe a negligência, que às vezes o genitor não cumpre porque não quer, porque inventou desculpa, porque colocou outras prioridades à frente do filho, não pode ser assim. Então, é por isso que a gente, mais uma vez, quanto à importância de ter um advogado especializado na área, prestado essa orientação, e aquele genitor ou genitora que detém da guarda vem estar sempre repassando, né, esses meios de prova, seja por meio de e-mail, de mensagem, comunicando que aquele pai está descumprindo esse juiz.
Agindo, portanto, no momento ele já abandona o paterno, né?
Exatamente.
Não cumprindo as visitas que já foram acordadas. E, obviamente, futuramente ele não vai poder reclamar, né?
Porque, como a gente está conversando em relação à guarda compartilhada. Guarda compartilhada é poder familiar de ambos os genitores,
uhum,
de direitos e obrigações. Então, cuida, os dois cuidam, os dois têm decisão sobre a vida daquela criança e os dois têm responsabilidade. Uhum. Mas, infelizmente, na prática não é o que acontece. Geralmente, a mãe fica sobrecarregada com toda a responsabilidade e o genitor, né, entre aspas, vamos falar aqui, folgado, acaba não assumindo a responsabilidade do seu papel de pai, né? E não cumpre o acordo, o que foi estabelecido, a ação judicial, a sentença do juiz. Então é preciso sempre tá registrando.
Tá bem orientado, né?
Essa questão de não fazer o acordo. Não, eu falei com a mãe concordou, não vou mexer no processo, não. A mãe concordou porque às vezes a gente não pode, que a gente está lidando com gente, né? Com o ser humano, e tem as emoções.
Sim.
E aí você acaba se comovendo, acreditando, né? Tem outra visão, mas o advogado que, que está por fora vê totalmente diferente, que já lida com isso diariamente, opa, já acende um alertazinho, isso aí eu já vi. Isso aí, tipo assim, o genitor fala, não vou, tô doente, eu viajei. É danado pra acontecer. Quando sai à noite, a gente topa com ele num barzinho. Não tava doente, foi buscar o filho.
Ou vendo a foto de algum amigo que postou.
Rede social bomba. Então,
inclusive pode ser usado como prova.
Como meio de prova, foto, os e-mails, né?
E lembrar também o seguinte, se isso acontece com uma certa constância, do pai não ir buscar o filho, ou de não visitar, ou mesmo ter ali um tempinho com ele, esse abandono paterno, a criança, se for uma criança maiorzinha, acaba não querendo mais receber esse pai.
É, exatamente.
E entra num direito da criança, inclusive, de dizer, eu não quero ver meu pai.
Chega uma determinada idade que o juiz, ele pode ouvir sim a criança, né? Inclusive, tem muitos questionamentos, porque alguns genitores, eles usam isso como forma de atacar a mãe, quando a criança se opõe a vê-lo, é acusando a mãe, né, uma denunciação caluniosa, que a mãe está alienando. Mas, na verdade, a mãe não está alienando aquele filho. O filho não tem interesse de estar com aquele genitor porque ele não foi construindo um vínculo de afeto, né? Ele está sempre com a mãe ou sempre com o genitor, como você relatou. A gente não pode descartar que existem muitos pais solos também, não é só mães solos. E por conta desse laço que não é construído, porque a gente sabe que amor é construído. É todo dia, né? Toda uma rotina, entendeu? Então a criança, ela não engenha, ela sabe, ela vê, ela observa, ela escuta. E principalmente em estado, quando ela vai crescendo, além dessa questão do envolvimento familiar, também os interesses dela vão mudando. Então, antes, é super comum. Ia para casa do pai porque era novinho, não tinha poder de decisão, não falava, né? Não brincava. Sim. Mas vai crescendo, vai brincando, vai querendo sair com os coleguinhas, aí vai pegando um certo interesse. Então, e mais um motivo para ser comunicado para o juiz também, por que que a criança não está indo? Excelência, o juiz foi determinado que a criança iria para casa do pai tal dia, mas só que o meu filho não quer ir, que para o advogado comunicar ao juiz.
É lembrar que a alienação parental é crime, né? Tanto faz o pai ou a mãe, independe, inclusive outros parentes, né? Os avós também não podem, ao receber essa criança, difamar e caluniar o outro pai ou a outra mãe, né? Tudo isso também tem que ser observado. E que bom que existe o recurso das redes sociais atualmente para serem utilizados, inclusive, como prova, né?
Sim.
No caso de um pai que está sofrendo alienação parental e está sendo impedido de visitar o filho, ele pode acionar a justiça para garantir esse direito de visita. E até, em alguns casos, né, tomar a guarda, né, dessa criança, passar a guarda para esse pai, no caso. Né?
O processo de alienação parental, ele não é tão simples assim, porque tem todo um estudo social, né? E até ter essa reversão de guarda, digamos assim, essa alteração de guarda, né, de compartilhada para ser unilateral, se de fato for constatado que está tendo alienação. Mas é como eu disse, tem que ver quanto o fato em si, os porquês, existem muitos porquês, por que que a criança não quer ir, o que está acontecendo. Será que de fato ela está sendo alienada, está sendo manipulada, influenciada? Ou é porque é da criança, da personalidade dela? Então, se faz um estudo, né, por meio de profissionais da área da saúde, né, terapeutas, psicólogos, para poder entender e só depois pensar na possibilidade de entrar com ação de alienação parental.
A gente falava aqui em off, doutoras, sobre a questão da necessidade de acompanhante, né, do pai visitar a criança, acompanhado de um outro parente ou de alguém que foi inclusive determinado na ordem judicial. Existem situações que há necessidade disso, sim, e outras, obviamente, fica a livre critério.
Sim, exatamente. Porque dependendo, cada caso é um caso, se o pai está passando por algum problema com a mãe, por exemplo, aí ele já tem aquele receio, ele já vem em briga contínua, aí ele, eu quero me resguardar, eu quero uma visita acompanhada.
Certo.
Aí pode acontecer. Ou no caso da mãe também achar que o pai, por algum motivo, não deve ainda ficar sozinho com a criança. Tem mãe que até, por já ter passado na infância algum tipo de abuso, alguma coisa, não confia, mesmo que seja o pai, de deixar a criança sozinha com o homem. Então, isso tudo decorrente de cada caso. A gente sempre fala porque o que mais é prejudicial para a criança é a questão da separação, né? Independente da fase que a criança esteja. É claro que tem fases que é um pouco, dá para amenizar um pouco melhor do que outras. Mas no caso de uma criança, quando você se separa, quando a criança é bebê, a criança, ela não vai ter aquele contato com o pai, e quando ela for crescendo, ela não vai querer porque ela não teve aquele convívio e tudo, ela não vai querer ficar perto do pai, participar, porque é um estranho. Então, tudo depende da convivência. Tem que ter esse acordo, tem que ter e ser conversado entre os dois, para que a criança participe da vida do, tanto do pai como da mãe, como dos avós, primos, toda a família, porque isso ajuda muito no desenvolvimento da criança.
A doutora falou aí de um estranho, né? E aí eu lembro da seguinte situação. O casal separou, mas ambos construíram uma nova família, né? Tem, portanto, novos companheiros.
Uhum.
Tem também que ter esse cuidado, né? Muitas vezes a mãe evita que a criança vá para a casa do pai porque o pai tem uma nova companheira. Não deve ser impedido por esse motivo, salvo se de fato existir uma justificativa para isso, no caso de maus tratos ou algo do tipo, né? Mas construir uma nova relação não é impedimento para a visita de ambas as partes.
Isso aí a gente até volta de novo para o que eu falei. Unidos,
né?
Tem casos em que a criança, a separação dos pais é muito, quando ela é muito, muito nova, e aí a mãe arruma um novo parceiro e a criança acaba se apegando a esse parceiro e ela exclui a figura paterna da vida dela, do pai, na verdade, não a paterna. Ela vê a figura paterna como no padrasto, exatamente. Ou como também o filho homem, né? Que ele, quando ele é levado pelo pai, que ele cresce com o pai, que recebe na alienação parental por parte da mãe, ele cria aquele bloqueio com a mãe porque arrumou um novo marido e
Sim.
tudo. Tem a fase também da adolescência, que as adolescentes, muitos não aceitam os pais entrarem em novos relacionamentos. Então, é uma coisa, é um assunto muito complicado, muito delicado.
A questão doutora, também é porque, assim, como a guarda compartilhada tem aquele lar de referência, então, aquele genitor não mora, né? Naquela residência. Às vezes não mora no bairro, às vezes não mora nem na cidade. Então, se aquela genitora, ela passa a vir a ter um novo relacionamento, entende-se que aquele parceiro, né, companheiro, namorado, vai estar mais presente na vida da criança, né? A gente está falando de rotina. Mas,
diária, né?
Diária. Então, não precisa necessariamente a mãe alienar a criança para que ela não venha a ter amor, querer ir com o pai. A criança, ela enxerga alguém que está próximo a ela, com ela 24 horas ajudando, protegendo, cuidando, brincando, e passa até aquela figura a ver aquela pessoa como um pai dela. Não necessariamente não precisa que a mãe venha fazer isso, né? É a criança, porque assim, tem uma frasezinha que diz que coração é território que ninguém manda. Criança se apega, ama, gosta, de graça.
De graça.
É,
verdade,
de graça.
Sem
então, aquele genitor que não detém a guarda, ele que tem que procurar se fazer presente na vida da criança, para que isso não venha acontecer.
Inclusive, eu já vi pais falarem, ela não quer vir comigo, então não vou forçar.
Não vai insistir.
E não vê que tem que ser construída essa confiança com a criança, para que ela comece aos poucos, e tem pais que não tem essa paciência, às vezes trabalha, não quer dedicar aquele tempo para a criança, para ter esse cuidado, todo esse, construir esse vínculo.
E quanto frustrado.
Porque assim, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com duas pessoas com personalidades totalmente diferentes, o pai e a mãe. Então a mãe age de uma forma, o pai de outra. A criança vive com a mãe, tem uma rotina com a mãe. De sair, de passear, de viajar, excelente. A criança vai visitar o pai. A rotina do pai é totalmente diferente. É em casa. A criança já não gosta. A criança gosta de brincar, de viver, de lazer. Entende? Então, mais um motivo para, às vezes, muitas vezes, a criança nem querer visitar o pai. Porque é monótono, é chato.
É verdade. A doutora falou de viagem. Só para a gente encerrar nessa última temática, como é que fica a questão de viagem no caso da guarda unilateral e na guarda compartilhada? Tem que se colocar em decisão judicial? Como é que fica essa questão da viagem do menor?
É, assim, em termos de regulamentar, da viagem, né, dentro do território, o ordenamento jurídico diz que dentro do território brasileiro você não precisa de autorização, independente da guarda.
Certo.
Unilateral ou compartilhada. Mas eu, assim, como advogada, eu oriento que seja comunicado, por precaução, porque a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Aí depois, para não chegar a notícia, não custa nada.
Você viaja com frequência, né?
Não custa nada você comunicar, a gente está viajando e tudo mais. Vai dar a questão da maturidade dos genitores, né? Porque, infelizmente, não pode esquecer que tem relações que os genitores, eles se odeiam, de fato, né? Não tem a mínima condição de manter o diálogo nem de um oi. Porque sempre gera farpas, problema, e isso mexe com todo o emocional deles e da criança. Então, infelizmente, não vai acontecer de comunicar. No entanto, se for possível, comunique.
Eu já até presenciei situações em que o pai hoje tem uma festa de aniversário com a nova namorada. Aí a mãe vai lá, marca uma consulta pro médico, não dá, a criança não vai pro aniversário. Sempre, é, ou então o pai, assim, vice-versa. Então, é bom que tenha esse acordo, que entendam, que tanto o pai como a mãe entenda que tem uma criança, um adolescente ali que precisa dessa atenção, que está se formando, a questão da personalidade, tudo. Então, precisa fazer o melhor para o interesse deles.
Muito bem, olha só, já são 12 horas e 2 minutos, como o tempo passa rápido quando o tema é bom. Eu sempre gosto de dizer isso no programa Mais Justiça, mas deixa eu agradecer as advogadas que estiveram aqui conosco, começar aqui da diretora Raíssa Medeiros. Muito obrigada por sua participação mais uma vez, falando desse importante tema. Volte sempre.
Eu que agradeço também aos ouvintes que estão nos ouvindo, é sempre um prazer estar aqui.
Obrigada também, doutora Rayane Rodrigues, por estar aqui. Volte sempre.
Obrigada mais uma vez pelo convite e agradeço, né? E espero poder vir mais vezes.
Com certeza, o convite está feito para retornar sempre que puderem e quiserem ao programa Mais Justiça. Esse programa que vai ficar gravado, se você perdeu aí algum detalhe, se você se encontra em alguma situação aí, quer tirar mais algumas dúvidas, ele vai ficar lá no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com e ele também vai para o nosso podcast lá no Spotify. A gente se despede por aqui, mas volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. E eu agradeço imensamente a você ouvinte, você internauta que está sempre acompanhando o programa toda sexta-feira. Então, até lá!